Boa tarde a todos. Nesse mês em que estamos revisitando o conto de Natal, hoje nós vamos olhar para Maria, uma personagem importante dessa história. Ela não é o personagem principal, é Jesus, o Natal é sobre Jesus, mas sem dúvida, no primeiro momento, Maria é a pessoa mais afetada com a vinda de Cristo. Maria é uma jovem, a Bíblia diz, uma jovem virgem prometida em casamento a José. O noivado era um compromisso que durava mais ou menos de 1 a 2 anos entre as famílias judias. E a média de idade que as pessoas casavam era 14 anos. Então nós estamos a falar de uma jovem e uma adolescente, praticamente. Ela é uma mulher pobre, que vive numa periferia, periferia da periferia, de um povo que, neste momento, está subjugado pelo Império Romano. Então, eu não sei se aqui em Portugal há algum sítio em que, de repente, é considerado, é mais desvalorizado que outros. Se Maria fosse portuguesa, provavelmente ela seria desse lugar. De um lugar onde as pessoas pensam, o que poderia vir de bom de Nazaré? Pois Maria é exatamente dessa vila. Maria foi a primeira a saber que havia chegado o tempo de nascer o Messias. E a revelação mais chocante, ela seria a mãe. Então Maria é a primeira pessoa na Terra a saber que chegou o momento que o Messias viria, o Messias prometido, e ela descobre que ela será a mãe do Messias. É interessante que no Gênesis, quando o mal, em forma de serpente, se apresenta, ele aborda primeiro a mulher. E aqui, o anjo, a mulher também é a primeira a saber da grande reviravolta, da promessa que Deus havia feito no jardim, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, o texto que nós vamos ler agora é exatamente o dia em que a promessa feita no Gênesis começa a se cumprir na Terra. Vamos ler em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Lucas 1, de 26 a 38. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galiléia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: Eu te saúdo, ó escolhida de Deus. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e perguntava a si própria o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: Como é que isso pode ser, se nunca tive marido? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente, Isabel, vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É que para Deus não há nada impossível. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. É interessante que, dentre os 4 evangelhos, Lucas é o que dedica uma parte, o início do seu evangelho, à infância, ao nascimento e à infância de Jesus. E por causa da pesquisa que ele faz, ele nos traz mais detalhes. É bonito de ver isso. Eu acho que é o único evangelho que retrata mais a infância de Jesus. Mateus narra o nascimento e Marcos e João começam o evangelho já no batismo, Jesus já adulto. Então é interessante, porque Lucas começa o evangelho, na verdade, falando sobre a gravidez de Isabel. Isabel é a esposa de Zacarias, um sacerdote, era um casal que não podia ter filhos, e 6 meses antes do anúncio sobre Jesus, eles também recebem essa notícia de que serão pais de João Batista. Então, o mesmo anjo que fala com Isabel é o que vem anunciar a Maria sobre a vinda de Jesus. E já é bonito a saudação, né? Ele diz, ó escolhida de Deus, eu te saúdo. Eu te saúdo, ó escolhida de Deus. Há uma versão que diz, alegra-te, muito favorecida. Ou outras versões que falam, agraciada, né? Aquela que recebeu a graça, o favor de Deus. Então, a graça de Deus, Maria, nesse primeiro momento, quando o anjo aparece para ela, a saudação é essa. Maria, foste abençoada. Apesar da tua vida sofrida, alegra-te, algo novo e surpreendente que está para acontecer. Então, a primeira reação de Maria, o que podemos ver sobre a forma como Maria lida com essa notícia e essa mudança em sua vida, né? Primeiro, é um espanto, uma perplexidade. Que tipo de saudação é essa? Que tipo de experiência é essa, né? Um anjo aparecer. Não é algo comum. Não é algo muito comum. E o que significaria essa saudação? Por que fui agraciada? Por que fui abençoada? O que isso significa? Né? É interessante que cada um de nós, em algum momento, tivemos alguma experiência desse contato com o sobrenatural, né? Quando Deus fala ao nosso coração de alguma forma. Não talvez com um anjo aparecendo, mas de alguma forma, experimentaste isso, de sentir a presença ou uma voz que te diz algo e que ficas a pensar o que isso significa, porque não é algo da vida comum, não é uma informação banal. Então, todos nós passamos por algo assim, mas sem dúvida essa experiência de Maria é diferente. É interessante que o anúncio já é completo, né? Já é chá revelação, já está o nome, já está tudo ali, né? Isso mostra os detalhes, né? A onisciência de Deus. Então, o anjo diz a Maria, terás um filho a quem vais pôr o nome de Jesus. Isso mostra a soberania de Deus e que ele não nos deixa também sem as informações que precisamos, né? E Maria fica querendo entender o que isso significa, como isso vai acontecer, como posso ter um filho se sou virgem, se não tenho marido ainda. Então, eu não entendo, mas eu quero entender. Humanamente, não faz sentido essa notícia. Então, explica-me. Né? Na nossa relação com Deus, também temos espaço para essas perguntas, para dizer, Senhor, não compreendo. Humanamente, me parece impossível. Então mostra-me como vais fazer isso. Então diga-me como vais fazer isso. Temos essa liberdade de dizer. E é interessante que o anjo responde. Maria tem a liberdade de perguntar, mas como? Isso não é impossível. E o anjo responde a ela. O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti. E o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. Maria, a tua experiência será diferente de qualquer outra na face da terra. Será única, será especial. O bebê que terás será santo, será chamado filho do Deus Altíssimo. É impossível imaginar o que Maria sentiu com uma notícia dessa. O que passava na cabeça dessa jovem com uma experiência poderosa como essa. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, que depois de explicar isso a Maria, olha, a sua gravidez será algo sobrenatural, não é da ordem comum das coisas, é diferente. O anjo começa a entrar em outros detalhes. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. Tão bonito alguém próximo. Ela saber nesse momento, porque ela não precisaria saber disso agora. Mas o anjo diz a Maria, a tua parente, a tua prima, também está grávida, aquela que é estéril, já está no 6º mês. É um milagre também que Deus está a fazer bem perto de ti. Faz parte desse plano, do que Deus está a fazer. E é interessante que esse cuidado de Deus, esse carinho, eu fiquei a pensar, a primeira vez que me saltou aos olhos é esse detalhe sobre Isabel. Já li essa história muitas vezes, já vi, mas eu achei tão bonito esse cuidado de Deus, de ter alguém próximo para essa jovem, saber, olha, com a sua prima está a acontecer um milagre também. E se continuarmos a ler o texto, no versículo 39, diz assim: por aqueles dias, Maria apressou-se em ir a uma povoação nas montanhas da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando esta ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em voz alta: abençoada és tu, mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer. Que grande honra para mim ser visitada pela mãe do meu Senhor. Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Assim que acaba essa conversa com o anjo, uma notícia que muda para sempre a vida de Maria, né? Uma notícia que perturba, que assusta. E ao anjo dar esse detalhe sobre a prima, Maria vai ao encontro da prima. E antes que ela diga qualquer coisa, só saudou, só fez a saudação. Isabel confirma tudo que o anjo havia dito a ela. Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: Maria, é isso mesmo que vai acontecer. Tu és agraciada, mais do que todas as mulheres, né? Serás a mãe do meu Senhor, que eu sou bem-aventurada de tê-la aqui comigo. E o texto diz que elas vão passar um tempo juntas, alguns meses. E eu fiquei a pensar o quanto que essas mulheres não compartilharam também da sua perplexidade, do milagre que estavam a viver, dos seus medos, talvez, dos seus temores. É interessante que na nossa caminhada cristã nós precisamos também de pessoas com quem possamos dividir essas experiências com Deus que nós temos. Os nossos aprendizados, os nossos medos também. E às vezes bem perto de nós tem pessoas a viver experiências parecidas e nós podemos nos consolar, né, nos encorajar, nós podemos dividir as nossas vidas assim como elas fizeram. Acho interessante a resposta de Maria. De tudo isso, o que mais me surpreende é essa jovem prontamente dizer: sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Então Maria diz sim para esse anúncio. Ela consentiu com o plano de Deus para sua vida. Não foi a revelia de Maria. Ela diz sim, cumpra-se em mim, eu sou serva, eu aceito esse plano de Deus na minha vida. É impressionante a confiança que Maria tem em Deus e a sua atitude quebrantada e rendida. Então é uma fé genuína. As mulheres geralmente não tinham acesso aos estudos, muito menos aos estudos religiosos. Isso era algo do mundo dos homens, e nem todos os homens também tinham acesso, né? Mas é uma fé muito genuína, é uma fé, uma confiança total em Deus. E acredito que não é só pela experiência do anjo aparecer. Já havia uma confiança no coração dessa jovem, para que ao aparecer o anjo ela possa responder dessa forma: sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. A fé e confiança dessa adolescente será um alicerce para a desafiadora jornada que ela tem pela frente, né? A vulnerabilidade social de Maria, até que José case com ela, e Mateus mostra que José pensou em não se casar. Ela passou mesmo por um período de vulnerabilidade, até que o casamento se concretizasse. O que seria de Maria se isso não acontecesse? O que seria para ela na vida social, né? Seria uma questão grave, gravíssima, uma jovem ter um filho sem ser casada. Então, a vulnerabilidade social, uma jovem que não sabe ainda se esse casamento acontecerá, mas o anjo aparece para José e diz: pode aceitar Maria como sua esposa, porque o que ela gera é o Filho de Deus, né? A transformação do seu corpo por uma gestação, sem que ela tenha tido a experiência sexual antes, que prepara para isso, né? Então, a transformação da gravidez já é profunda. A primeira gravidez, a primeira gestação, é uma transformação profunda na mulher. Não só do corpo, mas da mente, das emoções, uma transformação definitiva. Ninguém é a mesma depois de uma experiência como essa. Mas Maria tem um desafio maior, porque tudo é muito novo, é muito desconhecido, né, para ela. Uma viagem no final da gravidez. Tenho certeza que nenhuma mulher deseja ter que fazer uma viagem no último mês, né, para uma cidade distante. A hora do parto, não ter ninguém conhecido por perto, sem ter um lugar adequado para ter o seu primeiro filho. Ninguém sonha em ter o filho em qualquer lugar, de qualquer jeito, muito menos no lugar onde ficavam os animais. Acho que esse não é o lugar escolhido por ninguém. Não ter um lugar adequado para descansar, para recuperar-se, para amamentar. O primeiro parto e o primeiro puerpério é extremamente desafiador para qualquer mulher. E nessas condições, ainda mais. Para uma jovem inexperiente, ainda mais. A fé dessa jovem a acompanha na sua jornada de mãe. E é muito bonito, no relato bíblico, do Evangelho de Lucas mesmo, perceber na infância de Jesus a presença e o cuidado de Maria. Em alguns versos, diante de situações em que apontavam que esse menino é mesmo filho de Deus, como a visita dos reis magos, como a apresentação de Jesus no templo, e também depois ele com 12 anos, quando ele é encontrado a discutir a lei com os doutores, a Bíblia diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Sobre a apresentação do templo, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E na última, sobre Jesus e os doutores da lei. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Então essa fé acompanha essa jovem, não só nessa experiência transformadora, impactante, da gravidez e do nascimento do Filho de Deus, mas também no seu papel de mãe, na sua jornada de mãe. Parece um papel comum, mas Deus a chamou para isso. E ao viver as experiências comuns da maternidade, de ser a mãe de Jesus, ela guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Eu acho que essa frase é a que define melhor uma mãe, não é? Quantas vezes, quantas experiências observamos e guardamos isso em nosso coração? E refletimos sobre isso. Várias memórias, várias situações. E isso vai nos ajudando a pensar a nossa maternidade, a refletir sobre o que podemos acertar, ajustar. Mas o que me chama a atenção é a fé dessa jovem, é essa confiança em Deus para enfrentar uma mudança tão grande na sua vida. Para enfrentar, para viver uma experiência única que ninguém mais na Terra viveria. É impressionante também que Deus entregue seu filho para vir em forma humana, sacrificar-se em nosso lugar e nos salvar. Isso é poderoso demais. Porque na nossa ideia de divindades, né, o que nós pensamos sobre um ser que é superior a nós, pelo menos no senso comum, né, nós é que devemos fazer algo para o divino. Né? Nós que devemos que nos submeter, adorar ou oferecer algo. Seria a nossa parte fazer isso. Mas a grande diferença do Evangelho de Cristo para qualquer outra religião é o Deus que toma a iniciativa, o Deus que se entrega, o Deus que vem em nosso favor. É completamente diferente a lógica do Evangelho para aquilo que nós pensamos e esperamos. Né? É impressionante a forma como ele entrega seu filho a um casal inexperiente de jovens para o cuidar. Assim como ele faz com todas as crianças que nascem até hoje. Deus decide confiar em nós. É um ato voluntário e consciente. É impressionante como Jesus, Rei dos Reis, Senhor do Universo, submete-se a viver alguns meses no útero humano, um lugar tão pequenininho e que fica apertado mesmo, não é? Incômodo. E que Jesus tenha ficado tão vulnerável a depender de cuidados para sua sobrevivência e desenvolvimento. E que o Senhor do Universo tenha entregado seu filho para um casal pobre, jovem, né, com uma situação muito vulnerável. Eu acho que a espécie humana, se eu não me engano, é a mais dependente de cuidados, é a mais vulnerável no primeiro ano de vida. Porque se alguém não cuidar, esse bebê não sobrevive. Né? Outras espécies, com alguns meses, já começam a andar, outros já conseguem... São vulneráveis também, outros bebês, né, de outras espécies. Mas me parece que a espécie humana é a mais vulnerável nesse primeiro ano. Então, Deus nos ama, Deus nos amou primeiro, e Ele nos dá um voto de confiança todos os dias. É dessa forma que Deus se relaciona conosco. É um Deus que olha para o ser humano de uma forma que nenhum de nós é capaz de olhar. Por causa dele, podemos aprender a amar e a confiar. Por causa desse amor perfeito de Deus, nós também podemos aprender a amar dessa forma e a confiar nele. É muito bonito que Deus tenha chamado Maria para ser mãe. A participação de Maria nesse grande plano da salvação era ser mãe apenas. Um papel comum que pode acontecer naturalmente na vida de qualquer um. Mas para Deus é algo poderoso, né? É uma missão. É algo que tem a bênção de Deus. Feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Assim como Maria, podemos também desenvolver essa confiança plena em Deus, aceitar seus planos para as nossas vidas e trilharmos a nossa jornada de fé e redenção. Que a nossa vida cotidiana, nos papéis que desempenhamos, de filhos, de pais, avós, esposo, esposa, netos, amigos, colegas de trabalho, que a nossa vida simples, comum, somos pessoas comuns nesse mundo. Que a nossa vida cotidiana seja um reflexo da vida de Cristo em nós. E para além da nossa própria jornada de fé e redenção, que percebamos que as nossas histórias comuns estão inseridas no grande plano de salvação e redenção de toda a humanidade. Por isso Cristo veio, por isso estamos aqui hoje, por isso é Natal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a enxergar a beleza na vida simples, nas coisas simples da vida, nos papéis simples. E que as pessoas enxerguem Jesus em nós também, no nosso dia a dia. Amém.